Nada Pra Fazer, o podcast da imprensa Jovem Calvo.
Boa tarde vocês, ouvintes do Nada Pra Fazer, episódio 3, dessa vez na rua. Hoje é dia 17 de abril. A gente está em frente à MF Dr. José Kaufmann, onde todos nós somos estudantes, no caso eu, professor. E a gente vai hoje visitar a Rádio Central 3, que fica na Rua Augusta, lá na região central da cidade. Vão ser vários transportes públicos, várias paradas. E para começar a nossa saída, a gente vai falar um pouco sobre o lugar de onde saímos, de onde partimos, né? Antes de começar a falar, então, só lembrando para vocês, estamos hoje em 12, mais o professor são 13. Somos do projeto de imprensa jovem do Kaufmann. Esse aqui é o Nada Pra Fazer, que é para você escutar quando você tiver, sem nada
pra fazer!
Muito bom, muito bom. Tá ótimo. O MF, a MF do Dr. José Kaufmann fica aqui no bairro do City de Jaraguá, né? O City de Jaraguá é um bairro que existe desde a década de 80. Ele começou com alguns projetos residenciais aqui da Luiz Erundina, e na verdade década de 90, né? E depois de 2010 ele começou a ter um certo desenvolvimento. Quando o antigo Retão, que é conhecido aqui até hoje como Retão, ele acabou sendo tomado por alguns condomínios de prédios e casas. Aqui perto da gente tem a ETEC Jaraguá, também tem o Cantareira Norte Shopping, na frente da escola tem o Parque Pinheirinho d'Água, e nós estamos no bairro do Jaraguá, que é um bairro bastante antigo de São Paulo, né? Então a gente vai agora descer para pegar o ônibus até a Estação Jaraguá. Enquanto a gente espera o ônibus e pega ele até a Estação Jaraguá, vocês ficam ouvindo a nossa primeira música de hoje. A música de Vitor Clay, chamada O Sol. Quem quer falar um pouco sobre a música aí?
Boa. Eu tenho um comentário só. Eu escolhi essa música porque tá um sol dos infernos aqui, mano.
O dó das pessoas que estão de calça jeans. Oi, sou eu.
Alguém quer dar um salve inicial antes de a gente tocar a música aí pra dar uma perna?
Salve, pai!
Tchau, pai!
Tchau,
pai!
Salve, pai! Salve,
Fazer reportagem na rua é assim, Marcela. As pessoas olham, não tem jeito. Então, enquanto a gente pega o ônibus, você escuta. Enquanto a gente pega o ônibus, você escuta aí no fundo O Sol de Calvin Klein. Calvin Klein, não, perdão, gente. Calvin Clay. É Vitor. Nossa, errei tudo então. Vitor Clay, O Sol. Enquanto a gente pega o ônibus, a gente se vê daqui a pouco na São Jaraguá.
Se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. Quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Você sai, o mundo se distrai. Quem fica... a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Vem, aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo.
Bom, você que curtiu aí o sol do Vitor Clay, agora eu acertei, né? Enquanto você escutava, a gente pegou o ônibus e chegamos aqui na estação Jaraguá. A estação Jaraguá é um marco importante aqui do bairro e a Bia vai contar pra gente um pouco mais. Bia, me diz uma coisa, qual era o primeiro nome que a estação Jaraguá teve?
Foi Taipassi.
Taipas? E aí, por que chamava Taipas?
Porque... Nossa, não dá, não decorei.
Não precisa decorar. Fala o que você tá vendo aí no papel, leu? Como você conseguir falar, vamos lá. Vou perguntar de novo então. Conta um pouco pra gente como que a estação começou, Bia.
A estação foi aberta em 1891, com o nome de Taipas. Era conhecida como Parada de Taipas. Em meados dos anos, em 1940, teve o nome alterado para Jaraguá, que era o nome de um posto elétrico, situado em 1 quilômetro antes, sentido capital Jundiaí.
Posto telegráfico. Telegráfico, é isso? E o que aconteceu com a estação em 83, Bia?
Teve um incêndio provocado pelos usuários descontentes com os atrasos de trem de subúrbio. Danificou seriamente a estação, assim como o Caieiras, no início de 1984. Começou a ser restaurada.
Então, em 83, os usuários, cansados de esperar o trem que não vinha nunca, botaram fogo na estação, é isso? E aí, em 84, ela começou a ser restaurada. Galera, aqui do projeto, Dada Pra Fazer, quem tem uma história legal aí pra contar que já aconteceu aqui na estação? Quem tem? Pera aí, vamos lá.
Não.
Conta, Maria Clara.
Eu só já perdi o trem.
Quem sabe faz
uma história muito interessante, muito, muito longa, muito complexa. Quem mais? Quem mais?
Eu perdi a minha bolinha de brinquedo aqui.
Que bolinha de brinquedo?
Uma bolinha que eu recebi, um negócio, sabe daquele negócio lá que você coloca moeda? Ah, eu perdi aqui.
Quantos anos você tinha?
12.
Foi esse ano, então?
Foi.
Quem mais? Quem tem uma história legal pra contar da Estação Jaraguá? Pera aí. Vamos lá, Lawanda. Conta, Lawanda.
Uma vez eu quase me suicidei naquela porta ali.
Oxi!
Como assim, Lawanda? Fala sério com a gente.
O braço e meu braço entalou.
Ai, você já... Ah, então você quase se acidentou, não se suicidou.
Eu comecei a gritar, todo mundo começou a olhar pra minha cara.
É, a estação pode ser perigosa e o trem também. Vamos ouvir aqui o Gabriel, pera aí.
A minha mãe já veio aqui várias vezes. Eu não sou lembrado, mas eu acho que ela disse que já perdeu o trem alguma vez aqui nessa estação.
Perder o trem é uma coisa normal na vida do trabalhador brasileiro, infelizmente, né? Qual outra história que tem aqui? Vamos ver.
Uma vez eu tava indo pro trem, né? E tem um vão entre o trem e a plataforma, como faz o negócio lá do trem. Aí uma vez eu quase ia caindo. Aí eu meti o meu pé lá dentro. Aí eu saí e eu comecei a gritar no meio do ônibus. Aí foi.
Muitos acidentes, então.
A mesma história.
Quem mais aqui já prendeu o pé entre o vão da plataforma e do trem?
Eu já perdi.
Então hoje a gente vai prestar um pouco mais de atenção pra não fazer isso, tá bom?
É.
Vamos ouvir o Kleber aqui.
Eu já trabalhei aqui já.
Já trabalhou? O que você fazia aqui?
Vendia pururuca, pipoca, essas coisas.
Ah, você já foi marreteiro então?
É, já.
Tá certo. Então, ó, enquanto agora que você escuta aqui mais uma música do nosso programa, a gente vai pegar o trem em direção à Estação da Luz. Qual vai ser a música agora, galera?
Trem Bala.
Trem Bala. De quem é essa música, Larissa, sabe?
Ana Viela.
Ana Viela ou Ana Vilela?
Tanto faz.
Então agora é Ana Vilela. Enquanto a gente tá indo pra Estação da Luz, você fica escutando aí Ana Vilela com Trem Bala. Na Estação da Luz a gente conversa mais um pouquinho. Até mais.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
Enquanto você ouvia aí o trem-bala da Ana Vilela, a gente pegava o trem da CPTM mesmo, não o trem-bala, e chegava aqui na Estação da Luz. A Estação da Luz é outro marco importante da história da cidade, né? Uma estação muito antiga. Quando a gente olha aqui pra cima, tá dando olhando pra cima enquanto eu falo, né? A arquitetura dela é bem típica de uma outra época que nós não vivemos. E o Guilherme deu uma lida aqui sobre como é que foi essa história de começar, do começo da Estação da Luz, marcos importantes, ele vai falar um pouco com a gente. Conta aí, Guilherme, quando que foi inaugurada a estação? Como é que foi essa história aí?
Bom, a Estação da Luz ela foi inaugurada em 1867. E de acordo com relatório para a presidente da província de 1865, a casa dos passageiros cita no alinhamento do prolongamento da Rua Alegre, que hoje é a Rua Brigadeiro Tobias.
Então ficava numa rua que chamava Rua Alegre, agora chama Brigadeiro Tobias, é isso?
É, sim, com certeza.
E o que aconteceu aqui que marcou a estação bastante?
Uma coisa que marcou bastante foi o incêndio que teve aqui em 1946, e ela foi reconstruída em 1951.
E depois teve mais algum outro incêndio depois disso? Eu lembro de um incêndio mais recente.
No dia 21 de dezembro de 2014, a estação pegou fogo novamente, e fogo destruiu o primeiro e o segundo andar do prédio. Que prédio? e destruiu totalmente o museu que ele tinha ali, que é o Museu da Língua Portuguesa.
Ah, então teve um incêndio de 2014 que fez com que o Museu da Língua Portuguesa fosse completamente destruído, né? Completamente não, né? Mas quase completamente. Esse museu até hoje não foi reaberto. Alguém aqui visitou o Museu da Língua Portuguesa antes de ser queimado? Não, né? 2014 vocês não tinham idade ainda, né? Não, da Língua Portuguesa aqui. Era aqui na Estação da Luz, foi queimado em 2014. O Guilherme acabou de contar pra gente. E quem que tem uma história legal pra contar aqui da Lula? A Júlia parece ter uma história legal aqui. Conta pra nós, Júlia.
Eu vou contar como eu quase me perdi aqui. Foi emocionante. Eu tava saindo com a minha mãe, foi esse ano. Não falei nada. Eu fui jogar um papel de picolé no lixo. Aí quando eu olhei pra trás, minha mãe não tava mais. Aí eu fiquei desesperada procurando minha mãe. Aí eu pensei que ia me perder. Aí eu perguntei pra uma moça onde tá minha mãe. Ela não sabia. Aí quando eu olhei pra trás, minha mãe tava me chamando. Essa foi a história. Obrigada de nada.
É, agora a Maria Clara com a gente. Vamos lá.
Quando eu venho aqui com minha prima, ela começa a fazer piada merda, entendeu? E também teve um dia que eu tava entrando naquele ônibus e me empurraram, eu quase ia caindo.
No ônibus ou no trem?
No trem! Eu quase ia caindo, um tombo maravilhoso, na frente de todos.
É, a Estação da Luz é uma estação de muita circulação de pessoas, né? A gente tá vendo aqui, enquanto a gente grava, passa uma galera pela gente. Então se a gente não fica esperto, a gente se perde mesmo. É, você sabia que pelo metrô de São Paulo, por dia, metrô e trem, né? Se você contar o metrô e o trem de São Paulo, por dia passam mais de 5 milhões de pessoas? É mais do que a população inteira do Uruguai, por exemplo.
Que legal.
Agora o Marcelo quer falar com a gente. Fala, Marcelo.
Foi aqui que eu perdi meu bolinho de queijo. Eu tava comendo bolinho de queijo, a mãe esbarrou em mim, meu bolinho de queijo caiu e o trem passou por cima.
Uma história triste do Marcelo que ficou com fome porque perdeu o bolinho de queijo. Alguém mais contar alguma história sobre o trem, sobre a Estação da Luz? Fala, Luanda.
Uma vez eu tava comendo bolo e as pessoas esbarrou em mim e eu taquei sem querer na mulher.
E o que a mulher fez?
A mulher falou, não, tudo bem, eu tô bem. Aí eu, desculpa.
Que sorte. Agora, Bia.
Oi, aconteceu hoje. Eu tava comendo meu pirulito, solto. Aí depois ele saiu rolando no chão e eu fiquei sem.
Então o trem de São Paulo aqui é responsável por várias perdas de comida, né? Uma, inclusive hoje. O Guilherme falou pra gente do incêndio no Museu da Língua Portuguesa. Mas tem um outro museu aqui em frente que é muito famoso. A gente pode até ver na escola se a gente não vem visitar um dia, que é a Pinacoteca de São Paulo. A Pinacoteca de São Paulo, ela é quase tão antiga quanto a estação, ela é de 1900. E ela tem a maior coleção de obras de arte brasileira do Brasil, de todo o país. Essa estação Pinacoteca, ela tem, na verdade, vários prédios, né? Um é aqui em frente. E é um lugar muito visitado por escolas. Vocês têm vontade de conhecer a Pinacoteca do Estado de São Paulo um dia?
Eu nem sabia que existia.
É, né? Essas coisas. As coisas que ficam no centro, quando a gente tá na periferia, muita gente não sabe nem que existe, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais tarde. Então, enquanto a gente pega o metrô agora, mais um transporte público, já é o terceiro, né, hoje, pra ir pra Estação Consolação, ou melhor, perdão, a Estação Paulista, a gente vai escutar mais uma música, dessa vez escolhida pela Júlia, Canção pro Tempo, de Projota. Por que você escolheu essa música, Júlia?
Porque eu escuto ela muito na minha vida inteira. Eu escuto ela pra ir pra escola, pra voltar da escola, pra ir comer, pra voltar a comer, pra me dormir, pra me acordar, entendeu?
Chega, todo mundo já entendeu.
Então, Projota, se você estiver escutando Nada Pra Fazer, sua fã número 1 aqui se declarou pra você agora. E vocês, enquanto a gente pega o metrô, vai escutar Canção pro Tempo, de Projota. Até daqui a pouco.
E para começar o dia, nova música do Projota, Canção pro Tempo. Yeah.
Yeah. Yeah. Ele acordava cedo demais. Ele não tinha medo de patrão nem de capataz. Sonhava com o Camaro que ele achava demais. Mas acordava no busão, sempre no banco de trás. Fazia um som, os moleque da área ali dizia que era bom. Quando tava no palco ele se transformava. Cantava um rap louco, ele rimava feito um louco. Não ganhava nenhum troco, então ele dava um trampo. Funcionário de metrô sonhava tanto que um dia quando ele acordou foi acusado por um erro que outro cara que errou. Foi demitido sem direito, ali que o bicho pegou. Pegou um cano, um dia juntou cinco mano que dizia ter um plano. Sei que ele entrou pelo cano e na cadeia foi parar. Sua hora vai chegar, pagando seus pecados. Se arrependa, a liberdade vai cantar. Eu fiz essa canção pro tempo pra ver. se eu te convenço que a gente é mais que isso. A gente é o hip hop, é o compromisso.
E a liberdade cantou, saiu pra rua, enfim. Determinado a virar mesa e ganha seu próprio din. Trabalhando de garçom era difícil demais. Inspirado no homem na estrada do Racionais. Ele rimava bem, foi numa batalha que ganhou, ficou famoso, hein. Verbo de navalha, conheceu uma mina que disse que era firmeza. Pirou na sua beleza e disse que era amor, certeza. E com essa mina foi morar, mas nunca tinha show e ele não queria parar. Atacante quer gol, mas a mina que era falsa não parava de cobrar. Disse que faltava grana, incentivando ele a roubar. E ele disse assim: mina, eu tenho um sonho e vou sonhar, viu, mina? Se cê quiser pode vazar, um dia o arrependimento vai te visitar. Quando eu virar o jogo não venha me procurar, porque eu fiz essa canção pro tempo, pra ver se o tempo me dá um pouco mais de tempo, pra ver se eu te convenço que a gente é mais que isso. A gente é o hip hop, é o compromisso. Eu fiz essa canção pro tempo, pra ver se o tempo me dá um pouco mais de tempo, pra ver se eu te convenço que a gente é mais que isso. A gente é o hip hop, é o compromisso.
E ele acreditou tanto e lutou tanto que chegou. Gravou seu próprio disco só com a ajuda do Senhor. Vendeu CD na rua e na internet ele bombou. Deu uma casa pra mãe e sua família ele ajudou. Claro que aquela mina um dia veio procurar, arrependida de não ter conseguido esperar. Com um filho nos braços pedindo pra ele cuidar, mas foi desmentida por um teste de DNA. Hoje sua geladeira não se encontra mais vazia. Cantou sobre a injustiça dessa sociedade fria. Mudou milhões de vidas com a mensagem que escrevia. E todo o povo repetia um refrão que ele dizia assim:
eu fiz essa canção pro tempo, pra ver se o tempo me dá um pouco mais de tempo, pra ver se eu te convenço que a gente é mais que isso. A gente é o hip hop, é o compromisso. Eu fiz essa canção pro tempo, pra ver se o tempo me dá um pouco mais. Pra ver se eu te convenço que a gente é mais que isso. A gente é o hip hop, é o compromisso.
Chegamos aqui na Praça do Ciclista, no meio entre a Avenida Paulista, Rua da Consolação e a Rua Augusta. Enquanto você escutava Projota, a gente pegou o metrô e chegou aqui. Nunca o transporte público de São Paulo foi tão rápido, né? De um lugar para outro é uma música só, tá? Quem dera fosse assim sempre. Bom, aqui é o coração da coração cultural, econômico, né? Muita gente aqui na rua da cidade de São Paulo. Quem já tinha vindo aqui, galera?
Eu.
Quem nunca tinha vindo aqui?
Eu.
Então, mais da metade nunca tinha vindo aqui. É, antes de falar um pouco do que vocês estão, com o que estão percebendo, vou perguntar para quem pesquisou aí, né, para quem está com o papel. É, vamos começar pelo Gustavo. Gustavo, a gente saiu da Rua da Consolação ali do metrô. Fala um pouco mais para a gente sobre a Rua da Consolação.
A Rua da Consolação é uma das mais importantes vias da cidade de São Paulo. Tem início no centro da cidade, próximo ao Vale do
Anhangabaú.
É, isso aí. E termina na Rua dos Estados Unidos, nos Jardins. Apresenta três trechos bem distintos no primeiro e terceiro trechos. Entre o Vale... Fala o nome aí.
Do Anhangabaú.
Até a Avenida São Luís e depois entre a Avenida Paulista e a Rua dos Estados Unidos... É uma via comum, de uma única pista, no trecho central. Entanto, é uma avenida de 8 pistas, duas de corredor exclusivo de ônibus, que entrega o corredor de ônibus Campo Limpo, Rebouças e Centro.
Então é uma via de transporte importante, né? Liga o centro até a Avenida Paulista, legal. É, subimos a Consolação e chegamos na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, acho que é talvez o cartão postal mais conhecido de São Paulo. Júlia, fala um pouco mais pra gente sobre a Avenida Paulista.
A Avenida Paulista é um dos lugares mais importantes do município de São Paulo, a capital do estado homônimo. Está localizada no limite entre as zonas centro-sul, central e oeste, uma das regiões mais elevadas da cidade, chamada o Espingão da Paulista, considerado um dos principais centros financeiros da cidade, assim como também um dos seus pontos turísticos mais característicos.
Muito bom, muito bom. Para terminar, Marcela, Daqui a gente vai caminhar em direção à Rua Augusta. Rua Augusta, que é nome de música, nome de série. Fala pra gente um pouco mais sobre a Rua Augusta, Marcelo.
Se o papel deixasse, peraí. A Rua Augusta é uma importante via arterial da cidade de São Paulo, ligando os jardins ao centro da cidade. Desde o seu início, a Rua Martins Fontes com Martinho Prado e a Praça
Franklin Roosevelt, foi um presidente dos Estados Unidos e é o nome de uma praça aqui em São Paulo.
Ajudou muito. Até o cruzamento com a Avenida Paulista é uma subida. E a partir deste ponto começa a descer até o seu término na Rua Colômbia. É Colômbia? Que nada mais é que uma continuação da via com outro nome.
Muito bom. É tudo junto, são várias vias que têm o mesmo nome. Gente, do metrô até aqui eu percebi que vocês observaram várias diferenças, né, entre a gente estar aqui no centro da cidade e estar lá na periferia. Lawanda queria falar. Lawanda, conta pra gente o que você estava tão folgada pra dizer pra gente.
Imagina se a pessoa passar na rua dos Estados Unidos e fala: nossa, eu tô nos Estados Unidos.
Eu falaria isso, ia ser muito bom.
Muito bom por quê? Você queria estar nos Estados Unidos só de estar na rua dos Estados Unidos, é isso? O que vocês perceberam do metrô até aqui? As meninas estavam reparando em alguma coisa ali no metrô, que elas me perguntaram por que ele é assim. Conta pra gente aí.
Não, menino maravilhoso, mano. Ele é lindo.
Nossa, mas asiáticos.
Não, na altura.
Fala, Kleber.
Quando eu tava aparecendo lá no metrô, aí apareceu um monte de negócios novos que eu nunca vi em toda a minha vida.
Muito bom. Gente, olhando ao redor aqui, as pessoas que andam por aqui são parecidas com as pessoas lá do bairro da escola?
Não.
Qual que são as diferenças?
São tudo riquinhos.
Aqui é cheio de prédios, muitos arranha-céus e deixa eu ver. Aqui tem muito mais movimento do que lá e deixa eu ver mais. Oh. E aqui também é o centro da cidade, né? Lá não é, então.
E as pessoas andam bem mais produzidas.
É. Bem mais produzidas?
Nada. Aqui tem mais ônibus também, eu acho que tem mais ônibus. E tem os prédios mais bonitos, sei lá. As pessoas são mais bonitas.
Cássia, o que chamou sua atenção aqui, né? Chegando aqui?
Ah, não sei. Chamou muitas coisas, né? Atenção, tipo, dentro do trem, que fala, dentro do metrô quer dizer que falava os negócios em inglês. Ah, achei muitas coisas interessantes aqui.
Muito bom. Gente, então ó, quem vai escolher a música agora sou eu, certo? É uma música que vocês não conhecem. Enquanto você escuta a música aí, cara ouvinte, a gente vai descer a rua que é o mesmo nome da música. A música é chamada Rua Augusta. É uma música bem antiga, um dos primeiros rocks gravados no Brasil em 64. E o cantor que cantou esse rock, eu aposto que ninguém conhece, ele chama Rony Cord. Essa música era bem famosa na época dos meus pais, talvez dos avós de vocês. E ela depois foi regravada pelo Raul Seixas e pelos Mutantes, que são duas bandas muito importantes do rock, do rock brasileiro, né? Então enquanto você escuta Rua Augusta, a gente vai descer a Rua Augusta. A gente se vê no ponto final do nosso Nada Pra Fazer de hoje, que é o estúdio da Rádio Central 3. Então até lá, enquanto isso fiquem com Rua Augusta.
Entrei na Rua Augusta 120 por hora, botei a turma toda do passeio pra fora. Fiz curva em duas rodas sem usar a buzina, parei a quatro dedos da vitrine. Legal!
Hi, hi, Johnny! Hi, hi, Alfredo! Quem é da nossa gangue não tem medo. Hi, hi, Johnny! Hi, hi, Alfredo! Quem é da nossa gangue não tem medo.
Meu carro não tem breque, não tem luz, não tem buzina. Tem três carburadores, todos três envenenados. Só para na subida quando acaba a gasolina. Só passa se tiver sinal fechado.
Ah! Hi, hi, Johnny. Hi, hi, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Hi, hi, Johnny. Quem é da nossa gangue não tem medo.
Freia 130 com destino à cidade. No Anhangabaú botei mais velocidade. Com três pneus carecas derrapando na raia. Subi a galeria Prestes Maia.
Tremendão.
Hi, hi, Johnny. Hi, hi, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Hi, hi, Johnny. Quem é da nossa gangue não tem medo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Quem é da nossa gangue não tem medo.
Ha! Bom, enquanto você escutava aí então Rua Augusta de Rony Corde, regravado pelos Mutantes, pelo Raul Seixas, a gente num zap chegamos aqui na Rádio Central 3, na Rua Augusta 2690. E aqui no estúdio da Rádio Central 3, a gente tá com o Leandro e a mim, técnico de som. Na verdade, eu não sei do que você trabalha exatamente, cara. Você é técnico de som, jornalista, podcaster, lateral esquerdo, que mais?
Em nome do sonho de fazer rádio, eu faço um pouco de tudo, viu, Danilo? Eu aprendi a gravar, aprendi a editar, aprendi a modular microfone. No começo, já são 7 anos que eu tô aqui atrás desse microfone. Muita coisa, na verdade quase tudo eu achava que sabia, mas não sabia. Foi a maior experiência, não vou dizer totalmente autodidata, mas a maior experiência que eu tive de ir fuçando, ir mexendo, ir errando. Eu errei muita coisa, perdi muito áudio, fiz muita bobagem com arquivo, editei muita coisa ruim, fiz muita coisa errada, mas tudo pelo sonho de fazer rádio, que é o tipo de comunicação que mais me apaixona.
Muito legal. Só lembrando aí quem tá ouvindo, vocês estão ouvindo Nada Pra Fazer, o podcast de quem tá sem...
Nada Pra Fazer!
E eu vou abrir agora pra vocês, estudantes, entrevistarem o Leandro, perguntarem o que quiserem perguntar. Nesse último momento aqui do podcast, antes de a gente ouvir a música final e ir pros agradecimentos. Então, palavra aqui, quem que quer fazer pergunta aí, um de cada vez, por favor.
Eu ia fazer uma pergunta bem esquisita. Eu só ia perguntar assim, como você se sente, sabe, fazendo isso? Eu acho muito bom, assim, então...
Qual é teu nome?
Marcela.
Marcela, eu me sinto realizado. A gente, hoje em dia, em 2019, a gente está muito acostumado com a internet, com a televisão quase sempre ligada nas casas, onde a gente vai. A internet sempre muito fácil no celular e talvez... Esse modelo, né, de rádio, que o podcast tá dentro, né? O podcast está dentro do modal de rádio, é um pouco deixado de lado. E eu acho uma pena. E eu torço muito para que ele se fortaleça cada vez mais. Então eu me sinto realizado. É uma coisa que de menino era o que eu mais gostava de ouvir. Quando fiz faculdade, foi o que eu mais gostava de estudar. E então eu acho que é isso. Eu me sinto realizado. E ainda aprendendo, né? Ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para mexer. A parte que quando a gente chega aqui e fala e grava, é só a última parte, né? Primeiro a gente estuda, a gente faz roteiro, a gente lê. E essa última parte, no fim das contas, é a parte mais divertida, a parte que todo mundo vê, a parte que a comunicação se dá. Mas ela é só um pedaço de um trabalho todo, né? E um trabalho que me realiza muito.
Tá bom, obrigada.
Nada.
Quem mais tem pergunta? Vamos lá, fala, Gabriel.
Como é que você se sente aqui nessa rádio? E meu nome é Gabriel.
Olha, essa é a mesma pergunta da Marcela, cara.
Assim, como é que você se sente aqui na rádio? Se algum dos famosos acreditam ou não nas verdades que pode falar?
Não entendi, cara, essa pergunta.
Assim, ó. Assim, se os famosos. Assim. Gostam das coisas que ele coloca, que ele posta assim nas músicas da rádio.
Então, Gabriel, eu vou falar pra ti uma das coisas que eu tenho como regra aqui, como linha, que é a seguinte: a gente ao longo da vida, eu tenho só 34 anos, mas também é muito, também, se a gente comparar com a tua idade, né, Gabriel? A gente se acostuma na vida a achar que a pessoa que tem um microfone para falar e que fala, ela deve provavelmente ter algo muito importante a falar, ou ela deve ser muito importante, e provavelmente o que ela vai falar deve ser muito relevante. E nem sempre é verdade, viu? Tem muito microfone aberto por aí para gente que não tem nada para dizer, ou que tem desinformação para dar. Então não é o fato do microfone estar aberto ou não que torna a pessoa que está falando por trás dele interessante ou não. Muita gente famosa já passou aqui, mas muita gente que não é famosa e que tinha mais a acrescentar do que as outras, né? Eu acho que quando a gente abre o microfone, a gente tem que saber que a pessoa que vai falar, ela é livre para falar o que ela quiser, só que a nossa função é sempre escolher, não é escolher, mas é conseguir refletir sobre o que você está ouvindo. Nem tudo que a gente ouve, a gente deve comprar, levar para casa, absorver como verdade, né? E por muitas vezes, nesse tempo todo aqui na Central 3, que é onde a gente está agora, eu acabei ouvindo coisas que eu não queria ouvir. Mas é o preço de eu me comprometer a me comunicar e abrir o microfone para quem quer, para quem está aqui disposto a falar e se comunicar, né? Então, eu acho que é isso. Muitas vezes o que as pessoas ouviram saindo daqui foi agradável, mas algumas vezes também não foi. E isso faz parte da comunicação.
Ok, tudo certo.
Valeu. Quem mais? Quem mais?
Eu.
O ímpar. Parou o ímpar aí.
Vai.
Vai,
vou.
Você acha que quanto mais o tempo passa, mais a rádio é deixada de lado?
Qual é teu nome?
Júlia.
Oi, Júlia. Eu acho que em número absoluto, em número de ouvintes, a rádio tem perdido, porque a televisão, a gente está aqui num estúdio, a televisão está ligada, a gente está aqui no estúdio, eu estou com meu celular no bolso, que também está com internet, a gente tem existe uma concorrência um pouco forte demais para a rádio, que no fim das contas é só voz, né? Não tem o atrativo da imagem, não tem o atrativo do toque, então ela perde em números, mas você pode ter certeza, sempre que acontece alguma coisa muito importante, muito relevante, ou, sei lá, uma notícia muito, muito repentina, um avião que cai, uma tragédia, ou alguma coisa que acontece de primeira mão com algum presidente, as pessoas recorrem primeiro ao rádio, porque uma coisa o rádio tem que as outras modais de comunicação não têm: velocidade, agilidade, e tem preservado atrás do nome, né, da reputação do rádio, uma credibilidade que nem sempre essas grandes produções que a gente vê na televisão, ou essas coisas que a gente está acostumado a assistir hoje na internet, no YouTube e tudo mais, que são coisas muito mais produzidas, com calma, com, às vezes com muito enfeite, não podem entregar. Então, se a rádio perde, por um lado, em números, e tem perdido cada vez mais, de fato, é um lugar onde, quando você quer informação urgente, informação emergencial e informação com credibilidade, ela ainda continua muito forte. E depende de nós mantê-la assim, porque lugar para desinformar é o que não falta, né, Júlia? E a rádio tem que servir para ser um contraponto a essa produção, às vezes muito mais show do que informação, que alguns lugares da televisão, da internet, estão acostumados a entregar para a gente.
Só acrescentar uma coisa na fala do Leandro, que enquanto ele falava me lembrei. Enquanto, sei lá, o jornal impresso, a televisão, os livros, esses meios de comunicação sofreram um impacto muito grande com a internet, né? Você pega hoje os livros mais vendidos que tem são de youtubers, né? Então é uma pessoa que faz um outro tipo de comunicação, que é o YouTube, né? O audiovisual. Ele está escrevendo e o livro mais lido é o livro do cara que está fazendo audiovisual. Então esses outros meios, eles sempre sofreram um impacto muito grande na internet. Não que a rádio não tenha sofrido, mas a rádio não, o jeito de fazer rádio não mudou tanto, assim. A internet não interfere tanto no rádio, né? O rádio continua com seu modo quase intacto. Claro que ele se adapta às velocidades, às novas tecnologias, mas ele quase intacto. Eu me lembrei de um filme, não sei se eu já falei pra vocês, tem um filme que chama, em inglês é The Day After, ou é o dia depois, mas não é o dia depois de amanhã, tá? Filme que se passa na década de 80, quando o mundo estava na Guerra Fria. Não tem ninguém aqui ainda do nono ano para ter ouvido falar de Guerra Fria, mas vocês vão ouvir no nono ano. Era um momento em que o mundo tinha dois lados que se odiavam muito, que tinham ideias, ideologias diferentes, e todo mundo morria de medo de ter uma guerra com bomba atômica. E no filme, essa guerra começa a acontecer. E todos os canais de comunicação desaparecem. O único que sobra é o rádio. As pessoas ligam o rádio desesperadas para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? E só sobrou o rádio. Então, acho que o dia que o mundo acabar, o nosso último recurso vai ser o rádio ainda na comunicação. Você quer perguntar, Larissa?
Quero. Você acha que os youtubers são mais famosos que a rádio?
Os youtubers? Eu vou perguntar sempre o nome de vocês, tá? Qual é teu nome?
Larissa.
Então, Larissa, cara, assim, depende muito. dentro do universo dos youtubers, com as pessoas que produzem vídeo no YouTube, ainda que a gente tenha, a gente associe o youtuber à fama, é uma porcentagem muito pequena deles que conseguem ter um número significativo, né? Então, a figura do youtuber tem um glamour ao redor dele que nem sempre é, né? A gente tem que lembrar que muitos youtubers fazem o seu canal lá e demoram anos e anos e anos para começar a ter algum tipo de audiência. Então, vamos ser justos com eles, né? Eles que conseguiram, esses que conseguem um número, que tem 1 milhão de visualizações, eles são uma exceção, eles são raros. E eles sim, eles hoje conseguem um alcance maior do que um radialista comum. Por exemplo, vou perguntar para vocês, vocês têm mais hábito de ouvir rádio? Vocês têm algum hábito de ouvir rádio?
Eu tenho.
Sim, eu gosto. Claro, da maioria que ouve, né? Pelo que eu entendi.
Eu comecei a fazer isso agora.
É.
Antigamente eu nem sabia o que era rádio direito. Aí eu comecei a escutar, gostei até.
Tá. É legal saber, porque eu acho que hoje tá mais fácil pra gente ter acesso ao YouTube. Se a gente tá distraído em casa, a gente tem mais acesso, mais rápido ao YouTube do que o ato de ligar um rádio, né? Ligar o rádio hoje não é mais uma coisa tão simples. Não, né? As decorações das salas, das casas, dos quartos, já não tem mais um rádio fácil para você ligar como tinha, por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês. Uhum. E ao mesmo tempo, o YouTube hoje que consegue um grande número de inscritos e de espectadores, ele consegue tocar mais fácil uma coisa que é crucial aí, que é o mercado comercial. A gente não pode esquecer disso. O mercado comercial é o que paga, é o que quer estar em evidência, é o que tem um anunciante ali. E hoje em dia o rádio tem perdido espaço publicitário, espaço comercial, que não é exatamente um problema mortal, porque aí é uma outra discussão bem longa, Vilari, sobre o quanto a informação deve abraçar ou não o que é comercial, o que é publicitário, mas isso o youtuber ele tem muito mais facilidade para isso do que as pessoas que trabalham com rádio. Quer dizer, o youtuber hoje, o cara, alguém que é uma referência para vocês aí, pode... com muito mais facilidade fazer um programa, fazer um discurso atrelado a uma marca, atrelado a uma publicidade direta, sem que isso impacte na imagem dele. Eu, como jornalista, sou formado em jornalismo, eu não posso fazer a mesma coisa que um youtuber faz. Eu não posso pegar uma empresa de desodorantes e falar aqui que o desodorante está fazendo um programa em cima disso com a mesma facilidade que um youtuber. Então, acho que existem algumas diferenças, quase todas elas passam por uma lógica de mercado, de dinheiro, de publicidade, que ali é mais permissivo do que de um jornalista. E o jornalista, geralmente, que está no rádio, se vocês pegarem rádio, coisas antigas, transmissões antigas, programas antigos, vão ver que o rádio era muito robusto em propaganda. O radialista faz muita propaganda. E está fazendo cada vez menos. Enquanto no YouTube as pessoas estão fazendo cada vez mais. Isso tem que ser levado em conta.
Leandro, fazer uma pergunta.
Diga.
Talvez para eles terem um pouco mais de noção, né?
Só uma coisa, Leandro. Você que se me apresentou como lateral esquerdo, faz tempo que a gente não joga junto, né?
Verdade.
Eu virei zagueiro, cara.
Virou zagueiro?
Já era, né? Mas virei zagueiro pra sempre.
Eu tava jogando de volante e voltei pra lateral direito, na verdade, ala. Agora no 3-5-2, bem ofensivo. Boa. Dei o passe pro gol do último jogo, ganhamos de 1-0. Foi bom.
Muito bem.
Mas a pergunta era, aqui na Central 3, eles terem uma ideia de quantos podcasts vocês gravam diferentes e de que tipo, sobre o que eles falam? Qual que é o trabalho aqui nesse sentido?
Então, gente, hoje a Central 3 tem 26 programas no ar, se eu não me engano. É muita coisa, porque é uma equipe de 4 pessoas, 5 dias da semana, cerca de 25 programas. A gente está falando de pôr no ar cerca de 5 programas por dia. É bastante coisa para uma produção de uma equipe pequena aqui como a nossa. A gente fala de bastante esporte. A gente tem programa de educação, a gente tem programa de jornalismo independente, programa de questões da mulher, questões femininas, programa de política, programa de geopolítica. É, a gente diversificou bastante a nossa programação nesses últimos 7 anos. Lá no começo a gente tinha só 5, 6 programas, né? As pessoas foram ouvindo, foram gostando, a gente foi crescendo o número e, de programas e também de alcance de objetivo editorial mesmo, né? Porque uma coisa é a gente ter uma rádio, um site que fala de esporte. Outra coisa é a gente entender que falar de esporte é legal, mas a gente pode complementar a nossa missão falando de outras coisas maiores. Então, hoje, em 25 programas, vocês imaginam quantos temas a gente não tem, quantos esportes a gente não fala diferentes, de diferentes tipos, de diferentes abordagens. Então, daqui a pouco vocês vão chegar aqui um pessoal que faz um programa sobre futebol feminino. Então, são mulheres que falam só sobre futebol feminino. É diferente do que a gente... falar aqui sempre só sobre o que também já está na televisão, do que também já está na internet. E essa é uma sacada também. Quando a gente começa pequenininho, a gente tem que tentar falar sobre algo que os grandões não falam. Se a gente falar a mesma coisa que os grandões falam, por que que vão escolher ouvir a gente, né?
Gente, acho que a gente vai para uma última pergunta agora, então. A Larissa tem mais uma pergunta para fazer. E a gente vai encaminhando para o final, para poder também voltar para casa, que a nossa casa está meio longe, né? Fala, Kleber.
Eu só vou falar uma coisa, que eu admiro o seu trabalho, é incrível, você é um rádio.
Valeu, Kleber.
Larissa, faz sua última pergunta, então.
Você já teve outro sonho além de ter uma rádio, ou só foi esse sonho mesmo?
Se eu tive outros... sonhos, Larissa, a gente tem muitos. E trabalhos, a gente tem muitos. Acontece que vida, a gente tem uma só, né? Então, a gente vai adaptando os nossos sonhos. Eu acho que a gente não abre mão de sonho nenhum. A gente vai adaptando porque a gente vai percebendo que... vida, a gente tem uma só. Eu gosto de morar em São Paulo, mas eu gostaria também de morar na Austrália. Também gostaria de morar na França, no Rio de Janeiro, no Canadá. Eu não vou conseguir morar em todos esses lugares, não ao mesmo tempo. Então, a gente vai... escolhendo. O sonho maior, sempre gostei de rádio, a paixão sempre foi rádio, mas o meu sonho maior sempre foi conseguir falar num tom livre, sempre conseguir falar de maneira independente, sempre conseguir falar sem amarras, e isso eu consigo. E o sonho maior era esse, o sonho principal era esse. Eu fui ver só depois, né? Podia ser na televisão, na internet, no YouTube, em qualquer lugar, na rua. O importante, acho que estava mais no modo, no tom, do que exatamente no modal. O modelo de comunicação, seja o YouTube, seja a rádio, seja podcast, ele é o meio, né? Ele não é nem começo nem fim de nada. Então, eu acho que quando a gente tem um sonho de fazer TV, ou sonho de fazer alguma coisa específica, que é um modal de comunicação, mais tarde a gente passa a entender que, na verdade, a gente está projetando nesse modal um desejo que, na verdade, está mais no modo, está mais na mensagem. O meio, no fim das contas, a gente se adapta a qualquer um. Não é o X da questão, não.
Me enganei. Tem uma última pergunta, né? De verdade. O Guilherme está aqui se coçando para perguntar. Vai lá.
Grande Guilherme.
Bom, como eu não sei quando que a gente vai poder voltar aqui, eu gostaria de fazer essa pergunta. Você tem algumas dicas para a gente? Para a gente que está começando aqui com podcast?
Dicas para quem está começando com podcast. É uma boa, hein, Guilherme? Porque dicas sempre tem, mas a dica sempre vem naturalmente, né? Porque se a gente coloca a dica assim numa listinha, fica parecendo que a gente está querendo amarrar as ideias. E a ideia da brincadeira é ser livre, é fazer as coisas e deixar as coisas irem acontecendo, né? Não adianta a gente achar que tudo tem receita. Mas acho que a primeira dica já está meio implícita em outra resposta que eu dei, viu, Guilherme. A gente tem que ser coerente com as coisas que a gente acredita. A gente vai trabalhar em muitos lugares, a gente vai fazer muitas coisas, mas às vezes a gente demora 10 anos para construir isso aqui onde a gente está aqui nesse momento. Levei 7 anos, né? Estamos no 7º ano de vida. E às vezes a gente precisa de uma tarde para jogar tudo fora. Se a gente se compromete com uma ideia que não é aquela que a gente acredita, se a gente fala uma coisa que não se deve, se a gente mostra qualquer tipo de posição que é detestável, se a gente é preconceituoso, se a gente não é responsável, se a gente é leviano com aquilo que a gente está passando de informação, a gente joga fora 7 anos em um dia. Então acho que a única dica principal que eu dou, mesmo que eu não abro mão, é essa: ser sempre coerente com o que se acredita de ideia. Depois, tecnicamente, a dica que eu daria é nunca ter medo. Vocês estão vendo que eu tenho uma mesa de som na minha frente que tem muito botão, com muita função, mas incrivelmente ela não é difícil. Claro, fazer muitas coisas nela, se você quiser colocar aqui uma voz de vampiro em mim, é possível. E é difícil. Mas fazer funcionar não é difícil. E eu só vou aprender mesmo mexendo, errando. Então, quando vocês estiverem na frente de uma mesa de som ou no microfone, use, fale, não se importe em mexer. Não tenha medo da tecnologia que está na frente, não tem problema. Um microfone não é uma coisa que todo mundo vai ouvir a vida inteira assim. Depois que você fala no microfone, você assiste no vídeo, você fala, ai, não gosto da minha voz. Não é que não gosta, é que não está acostumado, tem um pouco de receio e não precisa. Não muda nada ter um microfone, não deveria mudar nada ter um microfone ou não na nossa frente para fim da gente de falar, de se comunicar. Então é não ter medo da tecnologia, falar mesmo, usar as coisas, ter uma mesa de som, mexer, explorar, que é o que a gente faz a vida inteira. Quando a gente é criança, a nossa intuição é explorar o quintal de casa, explorar o quintal da escola. Na hora de trabalhar é a mesma coisa. Mais uma? Quantas vocês quiserem? Tô aqui por vocês.
Vai, mulher.
Respira.
O que você acha sobre ASMR?
Eu preciso que vocês que você me explique, Júlia.
Aqueles negócios, sabe quando fica batendo negócio, um barulhinho assim.
Eu acho que eu não sei o que é, vou precisar que vocês me mostrem.
São sons no microfone. Ouvintes, essas coisas. Aumenta a sensibilidade no microfone, aí fica fazendo barulhinho, tipo.
Isso é satisfatório.
É tipo um efeito?
É, fazendo.
É tipo de coisa.
Ah, bom, eu não tenho certeza se eu vou responder, se eu vou falar a mesma coisa que você está me perguntando, mas eu acho legal, assim, coisa de pós-produção, né, que é colocar efeito, quer dar um trato final no que é produzido, eu não vejo problema nenhum, só tem que evitar exagero. Acho que tudo em exagero é ruim, na comunicação também, e às vezes o limite é pequeno entre o que é uma coisa de bom gosto, um efeito que você põe, um som que você põe, uma sonoplastia que seja legal, pode passar do ponto e se tornar imediatamente uma coisa exagerada, que torne uma caricatura. Então, eu não sei se é isso. Não sei se é isso que você perguntou, tá, Júlia? Mas eu não tenho problema nenhum com nada que for que for colocado como pós-produção, como efeito, que não seja exagerado, não.
É isso que eu tô falando.
É isso, né? Sempre tomar cuidado, porque às vezes você quer passar uma coisa que é de bom gosto, que é uma coisa bem, bem ajeitadinha, uma pós-produção pra ficar bonitinho, e acaba parecendo comédia demais, né? Fica parecendo, às vezes, bobo, né? E sempre é um limite, acho que com tudo é um limite.
Essas questões técnicas, gente, acho que a gente ainda teve pouco contato lá no podcast, né? A gente tá mais aprendendo a fazer o programa. Normalmente sou eu que edito e mexo na mesa, mas o meu plano é que aos poucos vocês vão pegando isso, que um dia vocês façam o papel de apresentador e eu fico só assistindo dando risada. pra gente encaminhar pro final, a gente costuma, antes dos agradecimentos finais, das últimas mensagens, a gente costuma fechar com uma música, né? E aí a ideia hoje era que o Leandro escolhesse. Leandro, qual que é a última música, então, do programa de hoje?
Ah, caramba, você podia ter me
perguntado. Do nada,
você
assim.
Você podia ter me perguntado com um pouquinho mais de tempo, né? Eu vou colocar a música que eu tava ouvindo agora há pouco. Pode ser, então?
Pode.
Vocês conhecem Jorge Ben?
Não,
né? É um pouco antigo, Jorge Ben. Jorge Ben depois virou Jorge Benjor quando a gente era criança, né, Dani?
Verdade.
Sabe por quê, né?
Sei, porque tinha o George Ben, que era um músico americano.
George Benson, né? Benson. Aí ele fazia as músicas e quem recebia o direito autoral, o dinheiro do direito autoral, era o George Benson, não o George Ben. Aí ele mudou o nome para George Benjor passou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. A música de 1972, o Circo chegou, que é uma música super alto astral, super pra cima, e fala sobre descoberta, né, sobre um cara que tá vendo os animais novos ali, que ele nunca tinha visto antes, então vou deixar ela pra terminar, tá bom?
Valeu, Leandro.
Valeu
vocês. Na volta a gente faz agradecimentos finais aí depois da música e bora comer e ir pra casa, né? Vamos lá. Vamos ouvir o Jorge Benjor, então.
Tem um macaco cientista, um urubu que toca flauta e violão, uma orquestra de sapo, a cabra ciclista e a girafa celesteira. Tem um anão gigante, a mulher barbada e o homem avestruz. Menos você espera, suspense, o leão foge da jaula. Mas calma minha gente, que o leão é ascendente. Calma minha gente, que o leão é ascendente. Um mágico que engole espada e come fogo, vira elefante e sai voando. Vinda diretamente de Paris, uma linda sexy bailarina, dançando ao som da escaldante banda do seu tião brilhantina. Não está roubando mulher, aparece o palhaço tereré, distribuindo goiabada e requeijão, ingressos pra domingo que vem, e anunciando a grande atração. A grande atração é uma grande vidente, uma grande vidente que tudo sabe, que tudo vê, que tudo sente. E agora com vocês a grande cartomante, a internacional Daisy, a mulher do homem que come raio laser. E agora com vocês a grande cartomante, a internacional Daisy, a mulher do homem que come raio laser. O circo chegou, vamos toda até lá. Gum, 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 palhaço que é ladrão de mulher. O circo chegou, vamos toda até lá. Banacuca, gum, 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 palhaço que é ladrão de mulher.
Bom, então estamos encerrando aqui o episódio 3 do Nada Pra Fazer. Se você contar com o piloto, são já 4 episódios. E queria primeiro, né, agradecer aqui o Leandro, o pessoal da Central 3 todo, que abriu o estúdio pra receber a gente, pra fazer essa gravação, pra conhecer um pouco mais também o pessoal. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa sobre isso, galera.
Muito obrigada.
Obrigada.
Valeu.
É, espero que a gente volte mais breve possível.
Quem sabe a gente volta em pouco tempo, né? Uhum. E aí também, aproveitando já que a gente tava fazendo isso todo o programa, deixar aí pra quem tá ouvindo, ninguém até agora respondeu, né? Mas uma hora alguém responde. Uma enquete aí pra quem tá ouvindo, né? No nosso caminho, a gente viu muita coisa aqui no trem, no metrô, no ônibus, né? E eu queria convidar quem tá ouvindo pra deixar um comentário aí e contar uma história engraçada, divertida, curiosa que você já viveu no transporte público da cidade.
Espero
que também a gente volte logo nessa rádio, porque é muito legal aqui, sério, porque eu nunca vi. Eu sempre ligo o rádio lá da minha casa, eu ouço as músicas, mas... assim, nunca vi uma rádio na minha vida. Então, eu agradeço vocês terem me trazido aqui.
Legal, Gabriel. Obrigado. Gabriel, desde que eu conheço ele, é fanático aí por tecnologia, né?
Eu tive uma história, mas esqueço.
Não, vamos pedir pra galera comentar aí, deixar os comentários com histórias engraçadas.
Que nem contar
a minha história? Que nem a que a gente contou no caminho. Quem quer contar a história? Marcelinho, vai lá.
Eu tava comendo pão de queijo.
Tem tudo a ver, hein?
Eu tava comendo pão de queijo e tava na plataforma. Aí a mulher esbarrou em mim, meu pão de queijo caiu no trilho. Aí o trem passou e esmagou meu pão de queijo.
A morte do pão de queijo. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Nada Pra Fazer. É o podcast de você que tá sem...
Nada pra fazer!
Se você quiser falar com a gente, escutar a gente, né? A gente tá hospedado no Anchor FM, né? A de Antônio, N de Navio, C de Kleber, H de Homem, O de Otávio e R de Rancor. Tá lá, onda. .fm/nada pra fazer. Também dá pra achar a gente no Spotify. no Facebook, é facebook.com/vozdokaufman. Kaufman tem dois F's no meio, dois N's de navio no final. E nosso e-mail, imprensajovemkaufman@gmail.com. Novamente, Kaufman tem dois F's no meio e dois N's de navio no final. No próximo episódio do podcast, não sabemos o tema, porque a gente decide ele a cada semana, né? Estaremos de volta ao MF Dr. José Kaufman lá no sítio de Araguá. E não sei qual vai ser o tema, mas será um episódio de, novamente no estúdio. Depois a gente volta a fazer um na rua na semana seguinte. Então, para quem está acompanhando aí, dos próximos dois já está um toque. Aí eu queria deixar aberto para quem quiser dar um tchau final. O Leandro também, se quiser se despedir. Quem quiser falar um tchau aí pra gente terminar o episódio. Vai lá, Larissa.
É, eu quero mandar um beijo, um abraço pro meu pai, pra mulher dele, também. Pros meus irmãos, pro meu professor da capoeira.
Também.
E pro povo da capoeira.
Também.
Eu quero deixar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmãzinha que está em casa.
Beijo, meus fãs. Brincadeira.
Beijo pra todos meus fãs.
Meus fãs, seus lindos, amo vocês, tá?
Beijo pros meus fãs de plantão.
É isso,
tchau, então, mãe, te amo.
Então é isso, gente. Esse foi o Nada Pra Fazer número 3. Na rua, visita a Rádio Central 3. Marcelinho vai dar o último recado. Vamos lá.
Mara é melhor que Sonic.
Não começa.
A polêmica eterna, né? A polêmica eterna.
Ele quase apanhou.
Então é isso, acabou, gente. Acabou, gente. Até semana que vem.
Muito obrigada.
Mil vezes melhor.
Olha lá, vai a rivalidade.
Por favor, não taquem pedras no Gabriel pelo comentário dele. E também, o Sonic é melhor que o Mario.
Não é melhor nada.
É isso, gente. Até semana que vem. Semana que vem a gente começa o programa discutindo machismo, então, beleza? Um abraço e até semana que vem. Falou.
Tchau.
Beijo. Tchau.